Caríssimo ouvinte, bem-vindo a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz América em português. Na sua companhia, o Jaime Faria na realização, a sonoplastia a cargo da Helen Cordian, as notícias com a Ana Guedes, eu sou o Amêncio Miguel, votos de boa escuta. Em destaque, Estados Unidos suspendem ajuda à Ucrânia, refugiados no Quênia entram em confrontos com a polícia devido à redução de ajuda alimentar. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Também transmitimos em voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no WhatsApp, no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Bastante para tal procurar por VOA Português. De seguida, Ana Guedes apresenta as notícias.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o seu confronto com Donald Trump na semana passada foi lamentável e que estava pronto para trabalhar sob a liderança do presidente dos Estados Unidos para construir uma paz duradoura. A declaração surgiu depois de Washington ter interrompido a ajuda militar a Kiev, dias depois de um confronto verbal na Casa Branca e depois do secretário de Estado ter dito que o presidente ucraniano teria que pedir desculpa. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse aos jornalistas hoje que a decisão americana de interromper a ajuda militar à Ucrânia é o melhor contributo para a causa da paz e pode ajudar a levar a Ucrânia a iniciar um processo de paz. Ontem, Trump disse que um acordo para minerais de terras raras era fundamental para a continuidade do apoio dos Estados Unidos e acrescentou que faria um anúncio sobre o assunto esta terça-feira, quando discursar daqui por algumas horas perante uma sessão conjunta do Congresso. Os Estados Unidos impuseram hoje novas tarifas de 25% sobre as exportações dos seus dois maiores parceiros comerciais, o México e o Canadá, ignorando as provas de que os países vizinhos restringiram a imigração ilegal e o fluxo de drogas ilícitas para os Estados Unidos, tal como Donald Trump tinha exigido. O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse que o seu país não vai deixar esta decisão injustificada ficar sem resposta e anunciou que iria impor tarifas de 25% sobre produtos americanos no valor de 155 mil milhões de dólares. Por seu lado, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, cuja economia dependente do comércio envia 80% das suas exportações para os Estados Unidos, sugeriu que o seu país também poderia impor tarifas de retaliação. No Quênia, pelo menos 4 pessoas foram feridas a tiro depois da polícia ter entrado em confronto com manifestantes no campo de refugiados de Kakuna, no norte do Quênia, que acolhe milhares de refugiados que fugiram do conflito e da seca nos vizinhos Sudão do Sul, Etiópia, Burundi e Congo, e que protestaram contra o racionamento dos alimentos devido às restrições de financiamento. O Ruanda disse hoje que é vergonhoso que o Canadá imponha sanções devido ao seu envolvimento no conflito na República Democrática do Congo. Na segunda-feira, a ministra dos Negócios Estrangeiros canadiana, Melanie Joly, condenou a presença das forças de defesa do Ruanda na RDC e o seu apoio ao M23, acusação negada por Kigali. Na Tunísia, o julgamento de várias figuras destacadas da oposição tunisina, acusadas de crimes contra a segurança nacional, começou esta terça-feira, com grupos de defesa dos direitos humanos a denunciarem o caso como tendo motivações políticas. Os cerca de 40 arguídos incluem antigos diplomatas, políticos, advogados e figuras da comunicação social, alguns dos quais têm sido críticos veementes do presidente Kais Saied. Especialistas disseram hoje que a propagação da malária está a agravar-se na região mais populosa da Etiópia, Oromia, onde existe um conflito entre o governo e um grupo rebelde do Exército de Libertação do Oromo desde 2018. Médicos e trabalhadores humanitários disseram à agência de notícias francesa AFP que casos fatais estão a ocorrer devido ao que disseram ser tempestades perfeitas das alterações climáticas e dos conflitos armados. O Irão e a Turquia convocaram os diplomatas um do outro depois do ministro dos Negócios Estrangeiros turco ter criticado a política de Irão de apoiar milícias da Síria e noutros países. O importante conselheiro do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano reuniu com o embaixador turco em Teherão e enfatizou a necessidade de evitar o que disserem ser observações inapropriadas e análises irrealistas que possam levar a disputas e tensões nas relações bilaterais.
Obrigado, Ana Guedes, pelas notícias. Vamos agora ao espaço de reportagem. Começamos em Cabo Verde, não necessariamente com uma reportagem, com mais uma notícia. Em Cabo Verde, a Polícia Judiciária deteve no sábado uma mulher de 40 anos de idade no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, isto na cidade da Praia, ao desembarcar de um voo proveniente da Guiné-Bissau, na posse de mais de 1 kg de cocaína que ocultava no organismo, dissimulada em 98 cápsulas. A cocaína foi submetida a teste de despistagem preliminar, apresentando um elevado grau de pureza. Na operação, foi apreendida uma quantia de 1.450 euros, isto em dinheiro. A detida, cuja identidade não foi revelada, foi presente na tarde de ontem para o primeiro interrogatório judicial ao Tribunal da Comarca da Praia, que determinou a sua prisão preventiva, devendo aguardar os trâmites processuais na cadeia central da Praia. E agora vamos a Moçambique. Neste país, o Ramos Miguel reporta que líderes partidários, incluindo o presidente Daniel Chapo, assinam esta quarta-feira, dia 5, em Maputo, o acordo atinente ao pacote de reformas estatais no âmbito do diálogo político interpartidário.
Vários segmentos da sociedade defendem que o debate deve ser sobre a configuração de um novo Estado que os moçambicanos querem e não apenas para acabar com os protestos pós-eleitorais, porque isso seria adiar a solução do problema. E é que se interrogue que força terá o acordo sem a participação de Venâncio Mondlane. Os detalhes do acordo só serão divulgados após a assinatura, assim decidiram as partes envolvidas. O diretor executivo do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Monjove, defende um debate franco e inclusivo até para se evitar o oportunismo que se ter havido nas manifestações.
Nós achamos que, como sociedade, é preciso refletirmos melhor, é preciso dialogarmos, é preciso estarmos unidos, até para não criarmos um ambiente propício para termos esse conjunto de aproveitamentos que a gente vai assistindo, porque estamos a querer acreditar que é preciso reforçar o nosso espaço democrático.
Para o acadêmico Ismael Moussa, um dos aspectos fundamentais das reformas deve ser a alteração da lei eleitoral, cuja aprovação, em sua opinião, devia ser consensual, incluindo o recenseamento e a própria votação que poderá ser eletrónica.
É necessário também irmos aos problemas que nós temos e vermos como é que as políticas públicas que nós temos, se elas estão a ser impactantes na sociedade, o que é que temos que fazer para que isso seja corrigido, de forma que os processos eleitorais, por um lado, sejam transparentes, para que no fim o resultado possa satisfazer as pessoas e não haja dúvidas, mas por outro lado, que depois não possa haver oportunismos por facto de um processo eleitoral não ser bem conduzido ou não garantir transparência.
O analista político mais Vera Mari diz que as reformas a serem feitas devem ser sustentáveis ao longo do tempo, sublinhando que as questões moçambicanas são bem conhecidas porque já foram identificadas, falta é a vontade política para resolvê-las.
Tem a ver com nossas eleições, com órgãos eleitorais.
E a questão que se coloca é: o que é prioritário neste debate? Cato Nkadia diz que tudo é prioritário neste momento.
Neste preciso momento, a prioridade, obviamente, dependendo da abordagem e da perspectiva que você tiver, uns vão lhe dizer que a prioridade é o bem-estar da população. Outros vão dizer que a prioridade é a estabilidade do Estado, a segurança.
Contudo, o analista político Anísio Buanaíssa considera que o debate não se deve circunscrever apenas no sistema eleitoral, realçando ser necessário que sejam feitas reformas que possam levar à alteração constitucional. Ou seja, o debate deve ter uma agenda com uma perspectiva concomitante.
Quer dizer, por um lado, temos que garantir que as questões de estabilidade que garantam segurança dos moçambicanos, das infraestruturas, das instituições, seja garantido, mas por outro lado tem que ir-se avançando com medidas claras conducentes ao desenvolvimento nacional. Separar e discutir desenvolvimento como se isso pudesse trazer paz, primeiro segurança, depois podemos nos perder um pouco e até termos momentos em que o que nós elegermos como primário embaraçar o segundo.
Mas é quem pergunta, como é que fica o Venâncio Mondlane neste processo?
O Venâncio é com certeza uma pessoa que não pode ser ignorada neste momento.
Contudo, existem vozes que entendem que o acordo sobre os termos de referência poderá não ter força de ser aplicado à letra porque Venâncio Mondlane Mangana não esteve envolvido na sua discussão. Mas Marcelo Macomo, porta-voz da RENAMO e o conhecedor do documento, diz que o envolvimento de diferentes setores da sociedade moçambicana, entre religiosos, académicos, jornalistas, jovens, entre vários outros segmentos, confere força suficiente ao memorando que vai ser submetido ao Parlamento para aprovação, para além de que Venâncio Mangana não representa nenhum partido político neste momento.
Da assinatura do acordo interpartidário é que as bancadas que são do Comitê de Proteção da Assembleia da República depois vão discutir as reformas na Assembleia da República. E nesse momento, os partidos políticos que estão envolvidos são os partidos que têm assento parlamentar e têm assento nas assembleias especiais e municipais. Não. A questão que se coloca é na qualidade de quem que o Venâncio faria parte. Nós estamos dizendo que ele não pode fazer. Mas...
Entretanto, o Presidente da República, Daniel Chapo, diz que o Venâncio Mangano poderá ser envolvido no diálogo numa outra fase deste processo.
Depois da assinatura do documento, portanto, passaremos para a fase seguinte, que está relacionada, portanto, com a integração de outros tratos sociais no diálogo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Continuamos a falar de Moçambique. Cerca de 100 antigos guerrilheiros da RENAMO, na província de Nampula, decidiram encerrar nesta terça-feira as portas da delegação provincial deste partido, alegadamente para exigir o afastamento da delegada Habiba Aba, o presidente Ousuf Momade, e pressionar a realização do Conselho Nacional recentemente adiado. Reporta Adina Soalehe.
Os resultados eleitorais de 2023 e 2024, respectivamente, o suposto desaparecimento público do presidente, a falta de esclarecimentos aos membros sobre a saúde política e a exclusão dos ex-guerrilheiros na vida do partido estão entre as motivações, segundo os ex-guerrilheiros em Nampula. Carolina Yahaya, ex-guerrilheira da RENAMO, disse que os combatentes querem a saída da delegada provincial do presidente para que se possa encontrar um novo caminho à atual situação em que o povo perdeu a confiança com o partido.
Ela não quero coordenar conosco, que somos antigos combatentes, que lutamos pela democracia, não nos estranha. Quando faz programa dele, faz entre eles, que são civis. Então, nesse contexto, nós não queremos que ele deve sair. Porque não somos nós sozinhos, que somos militares. A nível da província, todos os membros, não quer ter delegado provincial, a Pipapá, junto com o nosso presidente, Ousuf Momade, deve retirar. Embora que ele está no cargo, que eu não vou sair, é preciso haver eleição, depois eu posso dizer congresso. Congresso daqui, onde que vamos? É muito longe, o povo está cansado com ele.
Ernesto Douglas, também ex-guerrilheiro daquela formação política, disse que depois das eleições gerais, as aparições públicas do presidente Ousuf Momade ficaram reduzidas, não há informação sobre o rumo do partido e os ideais ficaram esquecidos.
Ponto 1. Se um comandante não sabe dirigir o seu elenco, a sua companhia, é necessário que ele aceita e demitir-se, né? Se é que ele está fardo, porque ele de fato já dirigiu, né? Não vamos tirar o mérito daquilo que ele foi, mas se é um caso do cansaço, é necessário também se pronunciar. E temos muitos assessores que podem, quer dizer, pessoas capazes que possam dar continuidade para o trabalho que ele podia fazer dentro do partido.
Entretanto, o porta-voz do partido RENAMO em Nampula, Nelson Carvalho, disse que a delegada, assim como o presidente do partido, nunca negaram deixar o cargo, mas é necessário respeitar os estatutos do partido em que o líder deve ser eleito em congresso.
Em nenhum momento a delegada política provincial do partido RENAMO, Habiba Balinha, assim como sua excelência o presidente general Ousuf Momade, negaram sair do cargo, mas que nós neste momento temos que respeitar aqueles que são os estatutos do partido RENAMO, porque de princípio o partido RENAMO teve o seu congresso na província de Zambeza, distrito de Moloko, onde elegeu sua excelência a presidente general Ousuf Momade, e para que ele seja destituído deste cargo também é necessário que haja um congresso, e este congresso poderá indicar uma outra pessoa que em algum momento poderá levar os destinos deste partido.
De Nampula para a Voz da América, Dina Soalehe.
E agora falemos das dívidas ocultas, um escândalo financeiro que abalou Moçambique. O Reino Unido acaba de banir ex-executivos do Credit Suisse após condenações criminais aqui nos Estados Unidos. Ana Guedes.
Andrew Pearce e Surjan Singh, ex-diretores-gerentes do Credit Suisse, estão banidos do setor de serviços financeiros do Reino Unido por terem-se declarado culpados nos Estados Unidos no processo relacionado com as dívidas ocultas de Moçambique. Tal, reporta a Reuters, foi anunciado pela Autoridade de Conduta Financeira da Grã-Bretanha. Nesta terça-feira, os dois banqueiros, Andrew Pearce e Surjan Singh, declararam-se culpados em 2019 por aceitarem subornos em relação a cerca de 1,3 mil milhões de dólares em empréstimos que foram fornecidos pelo Crédito Suíço a Moçambique, o que gerou litígios e penalidades regulatórias em todo o mundo. Pierce, ex-chefe do Global Financing Group do Crédito Suíço, recebeu cerca de 45 milhões de dólares em subornos, enquanto Singh recebeu 5,7 milhões, disse a autoridade regulatória. Os empréstimos e títulos no centro do escândalo foram fornecidos por bancos, incluindo o Crédito Suíço, a empresas estatais moçambicanas em 2013 e 2014, com o argumento de investir na pesca de atum e proteção costeira. Na realidade, milhões de dólares foram desviados e, em 2016, o Fundo Monetário Internacional retirou o apoio a Moçambique. Na sequência, iniciaram-se processos em tribunais dos Estados Unidos e Moçambique, que resultaram, entre outros, na condenação do ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, a quadros dos serviços secretos de Maputo, indivíduos ligados ao ex-presidente Armando Guebuza.
O presidente da Guiné-Bissau confirmou ter expulso a missão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, que é a CDAO, que foi ao país tentar encontrar uma data consensual para eleições entre o presidente e os partidos políticos. Em declarações à imprensa, na segunda-feira, depois de uma semana no exterior, Umaro Sissoko Embalo disse, e cito: "Eu é que corri com a missão da CDAO daqui. Sim, fui eu." Fim da citação. Com este cenário, e tendo a CDAO uma força de interposição com mais de 600 homens na Guiné-Bissau, perguntamos ao antigo embaixador da Gâmbia e atual professor universitário na Guiné-Bissau, Abdu Jeju, como será o futuro desta força e da missão que deixou Bissau no fim de semana. Ele conversou com a Mayra Lassalete.
O futuro da CDAO depende daqui. Aquilo que resta um pouco da credibilidade deveria ser que hoje em dia a missão de estabilização deveria estar a se preparar para sair do país, porque há já um fosso que se estabeleceu entre o regime e a CDAO. Mas temos que entender uma outra coisa, é que a CDAO, dentro mesmo, há problemas. Problemas internos da CDAO é que eu me lembro aqui de um autor senegalês que se chama de alguma coisa Ndiaye, que dizia que dentro da CDAO os países se destabilizam um ao outro. Então, a desconfiança do presidente da República da Guiné-Bissau de que esta missão talvez foi encomendada por um outro membro interno para não obedecer às orientações ou à agenda que já foi fixado ou aprovado pelo presidente da República, já cria a mesma dúvida se a CDAO vai se posicionar perante esta situação. Mas é uma situação muito embaraçosa que nós vamos esperar para ver o futuro daquilo que vai vir da Abuja em relação à situação que se verificou na Guiné-Bissau.
Na conversa com Mar Lassalete, o embaixador Abdu Jeju também abordou o futuro da CDAO, que começa a ser muito questionado depois da saída de 3 membros.
A CDAO é uma organização moribunda. Estabeleceu um fosso há muitos anos atrás, ou dizemos desde o protocolo adicional de Bamako sobre a democracia. Estabeleceu-se um fosso entre o povo, os povos da CDAO e a organização em si. Então, os povos da sub-região estão a ver que a CDAO está a servir muito mais os interesses ocidentais dos imperialistas do que servir o seu povo. Imagine o simples facto de sair da Guiné-Bissau para a Gâmbia, o bilhete de identidade da CDAO não vale nada, o passaporte não vale nada, todo esse documento você tem que pagar até chegar, como se fosse estamos a pagar um visto. Isso é o quê? Não há livre circulação, a CDAO é presente, se nota, ou faz de rei nos países como a Guiné-Bissau, a Gâmbia, a Sierra Leone, os países mais pequenos. Mas quando se trata dos países mais poderosos da organização, não se vê nenhuma ação. Tomamos o exemplo do Senegal, da Costa de Marfim, do Nigéria. Então, nesse caso, quando se atua em 2 pesos, 2 medidas, aí a organização já está a encaminhar em passos largos pelo desaparecimento.
Era Abdu Jeju, antigo embaixador da Gâmbia e atual professor universitário na Guiné-Bissau, em conversa com a Mayra Lassalete, uma conversa que nos próximos dias terá mais detalhes sobre ela. Esta é a emissão vespertina da Voz da América. O presidente dos Estados Unidos vai discursar numa sessão conjunta do Congresso e ao povo americano nesta terça-feira, que é 4 de março, um espaço em que Donald Trump irá defender as políticas da sua administração e lançar pistas para os próximos tempos. Além das políticas domésticas, o conflito na Ucrânia, à luz dos mais recentes desenvolvimentos, deve estar no centro do seu discurso. Esta é a rubrica Política na América, o destaque com João Santa Rita.
É um ritual da política americana, mas que este ano tem sem dúvidas características diferentes, devido à política da sua administração de reduzir gastos orçamentais, congelando ajuda externa, eliminando agências federais como a USAID e reduzindo a força de trabalho no governo federal, despedindo milhares de funcionários. Mas no que diz respeito à política externa, as atenções estarão viradas para as relações comerciais com os países vizinhos e as ameaças de tarifas alfandegárias aos seus produtos, mas acima de tudo às relações com a Ucrânia, tendo em conta o que aconteceu na Casa Branca na semana passada, quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e o presidente Donald Trump se envolveram numa acesa discussão depois do vice-presidente J.D. Vance ter acusado Zelensky de desrespeitar a presidência americana e de ser mal agradecido para com a ajuda dos Estados Unidos. Trump acusou também Zelensky de não querer a paz. Foi um incidente que continua a provocar acesas discussões e teve repercussão à escala mundial. Jonathan Capehart, do jornal Washington Post, é um dos críticos da atitude da presidência americana. O que vimos na sala oval foi horrível, desprezível. Não há palavras para descrever o que vimos, onde presenciámos um vice-presidente, que nunca esteve na Ucrânia, a dar uma palestra a um presidente de guerra, que foi claramente convocado à Casa Branca para ser humilhado no palco mundial, ou em nome, ou para benefício de Vladimir Putin. Mas claro está que há outros pontos de vista diferentes, e muitos defendem Trump e o vice-presidente, acusando Zelensky de desrespeitar os Estados Unidos. O secretário de Estado, Marco Rubio, disse que toda esta situação se deve ao facto de que o presidente Trump quer acabar com a guerra, e isso só pode ser feito trazendo a Rússia à mesa das negociações. Temos que entender aqui a dinâmica desta situação. O presidente diz basicamente que há esta guerra que dura há 3 anos. É um impasse sangrento, uma carnificina horrível que ele quer acabar. O único meio com que se acaba é se Vladimir Putin vier à mesa das negociações e, de momento, o presidente Trump é a única pessoa na Terra que tem qualquer chance de o trazer à mesa para se ver o que é que ele quer para se pôr termo à guerra. O secretário de Estado acrescentou que talvez haja exigências ou coisas que a Rússia quer que não são razoáveis. Passamos 3 anos a chamar nomes a Putin, disse ele, e isso não é o ponto da questão. O ponto em que estamos é que estamos a tentar trazer o homem e os russos à mesa. Eu disse sempre que talvez ele também não queira um acordo. Não sabemos, porque não falamos com ele há 3 anos. O que eu pergunto a todos é isto. Se não houver negociações, qual é a alternativa? Outros 4 anos de guerra? Outros 3 anos de guerra? A questão, disse Marco Rubio, é andar para a frente, não olhar para o passado. Esta noite, Donald Trump irá, sem dúvida, dar as suas explicações e fazer as suas acusações.
No mundo em que os países enfrentam riscos crescentes de catástrofes relacionadas com o clima, no Corno de África, um bloco comercial estabeleceu uma parceria com organizações humanitárias para desenvolver um programa de preparação para catástrofes. Os detalhes.
Os extremos climáticos estão a tornar-se um padrão familiar em todo o mundo. Especialistas dizem que os efeitos têm sido devastadores no Corno de África devido à falta de preparação. Um bloco comercial de 8 países está a encontrar soluções. A Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, ou IGAD, desenvolveu um plano de ação antecipado para ajudar os Estados-membros da região a minimizar as perdas causadas por desastres climáticos.
Estamos a tentar dar uma orientação enquanto IGAD, enquanto organismo regional, para ajudar os países e a região a fazerem a transição para a antecipação, que também está em sintonia com a narrativa da crise climática, a narrativa do desenvolvimento, mas também, mais importante, sobre como lidar com as necessidades humanitárias e a crise humanitária que parece ser perene na região IGAD.
O plano de ação antecipado da IGAD fornece aos países-membros e a outros parceiros um roteiro para pôr em prática as medidas necessárias antes da ocorrência de catástrofes. O processo começa no Centro de Previsão Climática de Aplicações da IGAD, em Nairobi, Quênia, onde os funcionários monitorizam os desastres, recolhem dados e analisam indicadores de desastres precoces. As conclusões são depois comunicadas aos Estados-membros através de alertas ou avisos.
Uma vez que todos os principais perigos na nossa região estão relacionados com o clima, obter um alerta precoce em termos de condições meteorológicas extremas e questões climáticas irá formar uma ação antecipatória em termos de desastres.
O plano de antecipação está a ser implementado em parceria com as principais organizações humanitárias com operações na região, incluindo o Programa Alimentar Mundial da África Oriental e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO. A Missy Williams, da FAO Quênia, afirma que as alterações climáticas afetaram a produção e a produtividade alimentar em África.
It has also affected our levels of trade, you know, the entire system.
Afetou também os nossos níveis de comércio, todo o sistema. Isso significa que reduziu globalmente a nossa capacidade de ter alimentos nutritivos na mesa.
Williams disse que ter um plano de ação antecipado pode ajudar a região a lidar melhor com futuros desastres.
Vimos como de cada vez estamos sempre a tentar recuperar o atraso em relação a estas catástrofes, mas se tivermos um roteiro definido como agora e o seguirmos, então o que estamos a tentar fazer agora é dizer que vamos estar à frente do desastre quando ele chegar.
A Midyun da IGAD diz que a implementação do plano de ação oferece uma situação vantajosa para os governos e as comunidades da região.
If the risk as you anticipate materializes,
se o risco previsto se materializar, isso significa que se evitou uma grande catástrofe para as comunidades, para os bens, para os meios de subsistência e assim por diante. Se não se desenrolar da forma esperada, ainda assim terá investido nas comunidades.
O Corno de África tem assistido a alguns dos piores desastres relacionados com o clima nos últimos anos, incluindo secas mortais e subsequentes inundações. Os especialistas esperam que a transição regional de uma abordagem reativa para uma abordagem proativa aos extremos climáticos ajude a proteger as comunidades vulneráveis dos seus impactos devastadores.
Obrigado, Ana Guedes. E com esta nota marcamos o ponto final a esta emissão. Vamos recordar alguns dos títulos, de facto notícias, que pode acompanhar na nossa página, que é www.voaportugues.com. Estados Unidos suspendem ajuda à Ucrânia. Refugiados no Quênia entram em confrontos com a polícia devido à redução da ajuda alimentar. Estas e outras notícias disponíveis também no Facebook, no YouTube, no X, páginas para as quais, para ter o acesso, basta escrever VOA Português. Helene Cordian na sonoplastia, Jaime Faria na realização. As notícias foram com Ana Guedes. Eu sou o Amancio Miguel. Continuo com a Voz da América em VOA Português. Entretanto, uma boa noite. Continuação de uma ótima noite de terça-feira, dia 4 de março.